A China desbancou a Rússia como segunda potência militar do planeta. Quem fez esta afirmação foi o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio durante a sua estada em Pequim, por ocasião da reunião entre o presidente Donald Trump com o presidente chinês Xi Jinping. Rubio disse ainda que a China não tem ambições apenas sobre Taiwan. Quer projetar seu poder globalmente. A frase de Rubio oficializa a mudança no quadro militar da Terra ocorrido nos últimos 10 anos. Quem nos dá os detalhes a respeito desta transformação é Hoje no Mundo Militar.
A Rússia foi desbancada. Foi ultrapassada pela China, não em pé de igualdade, mas com muita folga. Na entrevista, Rubio foi enfático ao falar sobre o ritmo de crescimento militar chinês, afirmando que o ritmo de crescimento do exército chinês nos últimos 10 anos não tem precedente nenhum. E destacou em particular a expansão naval, lembrando que Pequim investiu bilhões e bilhões de dólares nesse setor. Rubio foi claro em dizer que a China ainda está atrás dos Estados Unidos em capacidade de projeção global, mas que essa ambição existe e os investimentos comprovam isso. Em outras palavras, Rubio disse que o objetivo chinês não é meramente defensivo e não se limita apenas à reunificação com Taiwan. O objetivo é construir uma máquina militar de alcance mundial. Mas, efetivamente, por que a Rússia perdeu o segundo lugar? A guerra na Ucrânia entrou no quinto ano e o resultado, do ponto de vista do poder militar russo, é devastador. Segundo fontes independentes, o número de militares russos mortos na guerra desde 2022 ronda os 300 mil, com quase 3 vezes esse número em feridos. Em blindados, foram quase 10 mil tanques destruídos. Em veículos blindados de combate, perto de 20 mil unidades. Em aeronaves de asa fixa, 435. Em helicópteros, 352. E em meios navais, 33 navios, além de 2 submarinos. E o problema não é só o que foi perdido, é o que isso significa estruturalmente. A Rússia consumiu praticamente todo o seu estoque soviético de blindados pesados. Os gigantescos pátios de armazenamento que o Ocidente monitorava por satélite, lá no extremo oriente russo, foram esvaziados. A produção corrente da Uralvagonzavod não consegue repor o ritmo de perdas, e o que sai de lá hoje é, em grande parte, modernização de cascos antigos do T-72 e T-80. A Força Aérea também sangrou. A perda de aeronaves de alto valor, incluindo Su-34, Su-35 e até o A-50 de alerta aéreo antecipado, comprometeu a capacidade russa de operar com superioridade aérea fora do seu próprio território. A Marinha Russa, depois das perdas no Mar Negro, incluindo o cruzador Moskva e múltiplos navios de desembarque da classe Ropucha, virtualmente perdeu a capacidade ofensiva naval em águas próximas, com a frota do Mar Negro tendo sido obrigada a abandonar a Crimeia e se recolher em Novorossiysk. Soma-se a isso o castigo que a infraestrutura energética russa vem sofrendo, com as contas mais recentes apontando que pelo menos 40% da capacidade de exportação de petróleo russo ficou paralisada por causa dos ataques ucranianos com drones a refinarias e terminais como Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk. Isso afeta diretamente a receita que financia a guerra e a capacidade russa de sustentar gastos militares no longo prazo. A economia russa contraiu no início de 2026, e os sinais de instabilidade interna, como apontou recentemente um dossiê europeu de inteligência, são cada vez mais visíveis. Conclusão: a Rússia não é mais a potência militar global de pretensões expedicionárias. Ela é hoje, no máximo, uma potência regional com armamento nuclear, mas com capacidade convencional de projeção de poder profundamente erodida. Então, por que a China é agora o número 2? Começando pela Marinha. O Exército de Libertação Popular da Marinha, a PLAM, é hoje a maior marinha do mundo em número de cascos. As contagens variam, mas o Pentágono trabalha com cerca de 395 vasos de combate ativos, incluindo 3 porta-aviões. o CV-17 Shandong, o CV-16 Liaoning e o mais importante deles, o CV-18 Fujian, comissionado em novembro de 2025, o primeiro porta-aviões chinês com catapultas eletromagnéticas. E há um quarto porta-aviões, possivelmente de propulsão nuclear, em construção agora em Dalian. Em destroyers, a China opera 8 tipo 055, que são caça-cruzadores de mais de 12 mil toneladas, equipados com 112 células VLS e considerados, em alguns parâmetros, comparáveis aos Arleigh Burke Flight 3 americanos. Além disso, 25 destroyers tipo 052D, mais de 40 fragatas tipo 054A e 054B e mais de 70 corvetas da família tipo 056. A capacidade industrial de construção naval chinesa é assustadoramente elevada. E, de fato, um único estaleiro, o de Xiangnan, é capaz de construir mais navios do que todos os estaleiros combinados em operação nos Estados Unidos. A capacidade somada de produção naval na China é de cerca de 23 milhões de toneladas por ano. Nos Estados Unidos é, acreditem ou não, de apenas 100 mil toneladas anuais, uma diferença de 230 vezes. Na Força Aérea, a PLA-AF estima-se hoje que opere mais de 200 caças de quinta geração J-20, fazendo dela a segunda maior frota stealth do mundo. Opera também o J-35, o caça stealth embarcado destinado aos novos porta-aviões, o J-16 de superioridade aérea pesada e o bombardeiro H-6N com capacidade de lançamento aéreo de mísseis balísticos. Além de vários projetos e protótipos de aviões que aparentam ser de quinta geração avançada ou, segundo algumas fontes, até mesmo de sexta geração. Na força de foguetes, a China detém o maior arsenal de mísseis convencionais de médio e longo alcance do mundo e estão ampliando seu arsenal nuclear, com a intenção de passar das atuais 600 para mais de 1000 ogivas no início da próxima década. O orçamento de defesa oficial chinês é de cerca de 275 bilhões de dólares. Mas analistas independentes acreditam que o gasto real, levando em conta a paridade de poder de compra e gastos extra-orçamentários, pode ultrapassar os 700 bilhões de dólares. E o ponto crítico, que é o que Rubio destacou, é o ritmo. Em menos de 2 décadas, a China saiu de uma força de defesa costeira com equipamento envelhecido e improvisado para uma máquina capaz de disputar a superioridade do Pacífico Ocidental contra os Estados Unidos. Nenhuma outra potência modernizou tanto, tão rápido, em tempo de paz, na história moderna. E aqui chegamos à parte mais importante. O que essa nova hierarquia significa na prática? Primeiro, significa que os Estados Unidos não podem mais tratar a Rússia como a principal ameaça militar convencional. A ameaça russa hoje é nuclear, é cibernética, é de guerra híbrida na Europa, mas não é mais a ameaça expedicionária que o Ocidente se preparou para enfrentar durante a Guerra Fria. Segundo, significa que o teatro principal das competições militares globais migrou definitivamente da Europa para o Indo-Pacífico. O foco do Pentágono, dos planejamentos de força, das aquisições, do desdobramento naval, tudo aponta para o Pacífico Ocidental, afastando-se inexoravelmente da Europa. Terceiro, e talvez o mais relevante para entender a estratégia de Pequim, a ambição chinesa não termina em Taiwan. Os investimentos chineses em bases logísticas no exterior, como o de Djibouti, a presença crescente em portos paquistaneses, as conversações sobre acesso a instalações no Camboja, na Guiné Equatorial, na Argentina, mostram um padrão. A China está construindo, de forma paciente, uma rede de projeção naval e aérea de longo alcance. E isso mudará a forma como os Estados Unidos e os seus aliados pensam sobre defesa, comércio marítimo e segurança coletiva nas próximas décadas. A declaração de Marco Rubio em Pequim foi, na prática, um reconhecimento oficial daquilo que os números já vinham gritando há muitos anos. A ordem militar global mudou, e a Rússia, atolada na Ucrânia, virou potência regional em termos de capacidade convencional. A China, com produção industrial massiva e ritmo de modernização sem precedentes, se consolidou como o segundo polo militar do planeta e está olhando para o número 1. A pergunta que fica é: em quanto tempo essa transição poderá ir do segundo para o primeiro lugar? E o que os Estados Unidos e o resto do mundo farão a respeito?
O curioso é que o governante chinês tem enfatizado que o seu país não quer guerra, quer apenas expandir o comércio por todas as partes do mundo. Porém, ao mesmo tempo em que divulga este objetivo, está se estruturando de uma forma muito efetiva a ponto de se tornar, como se viu neste relato, pelo menos por enquanto, a segunda potência militar do planeta. A seguir, em preparo, o módulo para descer da Lua.